Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado o destro Professor Mauri.
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Takan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa onde você aprende curiosidades curiosas.
Exatamente, todas as semanas com os maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do mundo, sempre listadas numa lista com 10 itens da lista.
É isso mesmo. E vale lembrar que esse delicioso podcast chega a você graças ao apoio dos nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Se você tá procurando uma fechadura eletrônica,
Gelox!
Inclusive, as fechaduras da Gelox funcionam tanto pra destros quanto pra canhotos.
É pra ambidestros.
É pra ambidestros. Santo, faz que mão você usa, vai abrir e vai funcionar.
Inclusive com digital, hein?
Se você quiser mais informações, nosso querido apoiador, vá em g-lox.com.br.
E nessa semana, seu Tato,
vamos falar de top 10 canhotos famosos.
Não.
Sim, professor Mauri.
Aqueles seres perseguidos pela história.
Exatamente. E essa parada é realmente séria, porque canhotos já foram e ainda são perseguidos por os mais diversos motivos. Seja porque, sei lá, as pessoas acham que tem acordo com o demônio.
Tem essas?
Tem, é.
Ser canhoto?
Opa, anticristo. Tem dessas paradas. A minha avó apanhava pra aprender a escrever com a mão direita.
Que não, onde já se viu segurar o lápis com a mão esquerda?
É, não, coisa do capeta.
É, do tinhoso.
Coisa do tinhoso escrever do com a mão esquerda. Não faz o menor sentido, mano. O menor sentido.
Mas acho que a gente evoluiu um pouquinho de lá pra cá, né?
Mas, em vários cenários, os canhotos ainda são deixados à margem da sociedade. Ou, no caso, ainda são obrigados a se adaptarem às normas, às realidades dos destros.
É, você já viu mouse pra canhoto? Tu nunca vi.
Até tem, mas eles começaram depois a fazer mouses que funcionam dos dois lados direito.
É, né? Só no sistema operacional e você
muda. Mas a gente melhorou muito, muito mesmo nas últimas décadas. Mas de qualquer forma, esse Top 10 vai ser uma celebração para esses seres maravilhosos, iluminados, que são os canhotos.
Mas como nós fizemos a classificação desse Top 10, seu Tato?
Professor Mauri, a classificação foi feita com base no quanto o canhoto em questão é ou foi famoso.
É, o quanto ele influenciou na nossa sociedade.
Exatamente, né? E o quanto é famoso. Tipo, nossa, ele é canhoto?
Canhoto!
Não acredito.
Exatamente.
Canhoto não, então, não pode ser.
É isso, professor Mauri.
Aproveitando, já vamos deixar aqui as menções honrosas. É muito difícil fazer menção honrosa pra canhoto, porque tem muito. Tem muito canhoto famoso. É impressionante. Parece que é quase uma condição sine qua non. Você é canhoto? Tem grande chance de ser famoso. Mas vários dos conquistadores da história, Júlio César, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, todos eles, canhotos.
Temos o gênio da podocéria brasileira, Tato Takan.
Sim, eu no caso, eu sou canhoto. E como vários canhotos, na verdade, eu sou quase um ambidestro, né? Eu no caso, um ambidestro. Eu faço
se
coisa como canhoto.
Você apanhou,
como...
isso?
Não apanhei. Acho que da minha família, eu fui a primeira geração.
A não apanhar.
Minha mãe também é canhota.
Sai daqui, canhoto! Plá!
É, minha mãe é canhota. E ela também passou por algumas dificuldades por ser canhota. Minha avó, não, ela apanhou na escola pra aprender a escrever com a mão direita.
Que absurdo. Será que Paul McCartney apanhou também?
Eu aposto que sim, mas Paul McCartney é um canhoto muito famoso. E o mais da hora é que ele é virtuoso em vários instrumentos musicais.
Sim.
Não só a guitarra, violão, né? Mas só tem um instrumento que ele toca como destro.
Qual?
Que é a bateria.
Ah!
O resto, eu não sei por quê. O resto ele toca tudo como canhoto.
E será que instrumentos de corda ele prefere
como? Eu não sei. Eu vou te falar uma coisa curiosa. Ah. Eu toco violão como destro.
É mesmo?
E eu aprendi a tocar violão como destro porque a chance de encontrar um violão para destros é maior do que encontrar um violão para canhotos.
Faz sentido.
Então eu me dediquei a aprender a tocar violão como destro.
Sabe quem também é canhoto?
Quem, Simpson, Maurinho?
O criador do Simpsons.
Ah, Matt Groening. Cara, e o Matt Groening, o mais da hora dele ser canhoto é que ele não só é canhoto, mas ele tem várias referências a canhotos. Por quê? Bart Simpson é canhoto.
Canhoto.
Vários personagens do Simpsons são canhotos. Inclusive, Ned Flanders, o vizinho Ned Flanders.
É canhoto.
E mais do que ser canhoto, ele tem uma loja no shopping de Springfield chamada Canhotorium, ou Leftorium, que é uma loja específica para canhotos.
Ele só vende objetos pensados nesse público. Tesoura para canhoto.
Você já usou algum objeto feito para canhoto?
Só a mão esquerda.
Não, sério, você nunca, sei lá, usou uma tesoura de canhoto?
Nunca prestei atenção se eu tava usando, não.
É muito maluco, porque, sei lá, eu, por exemplo, eu me habituei a usar a tesoura na mão direita, porque a tesoura na mão esquerda, a grande maior parte delas, fica desconfortável. O fio da tesoura, o fio do corte, é feito pra você usar na mão direita. Se você pega na mão esquerda, ele corta errado, fica estranho, é desconfortável. E na casa dos meus pais, por minha mãe também ser canhota, a gente tem tesoura de canhoto.
Ah!
Só que é uma coisa mais recente, assim. E pra mim é estranho, porque a minha reação automática é pegar com a mão direita e cortar. E aí não fica bom o corte. E aí eu coloco na mão esquerda e eu não tô acostumado a cortar com a mão esquerda.
Fica pior ainda.
Eu não sei. Eu não sei. De verdade, é estranho.
E pra fechar essas menções honrosas aqui, o Tato fez questão de colocar muita gente, não, só porque ele é canhoto.
Não, tem que defender o lado da história, mano.
É o seu lado esquerdo da história.
Exatamente.
Tá certo.
E esse é o único caso que eu apoio a esquerda e você apoia a direita.
É verdade. Nós temos também Lady Gaga. Maravilhosa.
Sim.
Cantora, ativista, vencedora de Oscar, atriz. Maravilhosa.
Faz tudo pro senhor ali.
Ela é show de bola.
Ela canta. Tem uma expressão dessa, né? Canta e dança, canta não sei o que lá e dança. Não tem nada.
Não, eu conheço, sei lá, barba, cabelo e bigode.
É, eu conheço outra, mas é muito mais vulgar. Então, vamos pro top 10, né?
Então, faça sua lista que começou. Top 10. Top 10 na décima colocação, senhoras e senhores, Barack Obama!
Esse cara é famoso.
Sim, Barack Obama, ele mesmo, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o cara que reformulou as políticas sociais naquela terra de Tio Sam.
Exatamente, professor Maury. Eu devo dizer, né, que é meu presidente americano favorito, porque, considerando toda a história dos Estados Unidos, né, ter um presidente que é um homem negro e que tem essa visão política mais liberal do mundo, né?
Sim, sim.
E progressista, né? Tem uma visão positiva do cara. Parece ser um ser humano, uma pessoa como qualquer um de nós, né?
É, isso aí.
Apesar de ser um gênio, porque ele é canhoto. Né? E aí fica mais contraditório ainda, porque logo depois dele veio o Donald Trump. E aí dá aquele, né? Nossa,
o comparativo fica até mais... Fica até mais fácil gostar do Barack Obama.
Não, né? Barack Obama é uma pessoa amável, né?
Nem parece que ele guerreou e tal.
Nada.
Quis levar a democracia pra alguns lugares.
Americano sendo americano, mano. Você não pode culpar americano sendo americano.
Não, mas a questão é um cara extremamente influente, um cara extremamente importante
e que assinava todas as leis, tudo pro senhor Mauri, com a mão esquerda. Ele mudou as leis com a mão esquerda, mano. Ele
mudou a lei com a mão esquerda, que bonito isso.
Vamos com Oprah Winfrey!
Pera aí, como assim
a Oprah
tá na frente do Barack Obama?
É porque, vamos lá. Primeiro, a gente tá falando de quão famoso é.
Famoso, beleza.
Certo?
Canhoto famoso.
A representatividade pra humanidade é importante?
Sim. Sim.
Uh-huh. Mas o ponto de ser famoso tá acima.
Beleza.
E a Oprah é mais famosa que o Barack Obama.
Nesse caso...
A Oprah, professor Mori, provavelmente mudou mais o mundo do que o Barack Obama.
Pelo menos nas tardes da TV americana, com certeza.
Engraçado, né? Porque a Oprah não é tão famosa no Brasil. Pelo menos não é uma figura tão reconhecida no Brasil. Mas nos Estados Unidos e em vários outros países onde ela está presente na TV aberta,
sim,
ela é um um símbolo, assim, porque era uma mulher negra, extremamente, tipo, foderosa, que manda e desmanda, bilionaríssima, e que agora tem um clube do livro na Apple. Você já viu essa parada?
É verdade, né? Ela
tem... É mó da hora esse programa, amor. Você vê qual é o livro da vez, né? Lê o livro,
e aí
você assiste o programa.
Olha só.
Eu achei bem da hora isso. Tipo, podia ter, sei lá, um clube do livro da Rede Geek. Imagina que legal. A gente lê o livro e toda, sei lá, uma vez por mês sai o podcast do clube do livro da Rede Geek.
Ah, não sei, eu não quero mais uma coisa pra tornar trabalho.
Eu sei. Eu tô falando assim, pô, olha que ideia legal, né?
Eu deixo pra Oprah.
Se a Apple pagasse pra gente o que paga pra Oprah, você não faria esse programa?
Porque aí seria trabalho, né?
Não, mas eles, se eles pagassem o que pagam pra Oprah.
Sim, eu não faria por prazer, faria sim. Porque é trabalho.
Mas você poderia se divertir com isso?
Ah, poderia. Mas eu não contaria pra eles.
Cara, e assim, Oprah é a Oprah, mulher maravilhosa, é foderosa, tá em A Cor Púrpura e é uma pessoa fantástica. Oprah, eu te amo. Oprah, eu quero te entrevistar.
Pô, será que ela cede uma entrevista pra Rede Geek?
Talvez a Rede Geek seja entrevistada pela Oprah.
Meu Deus do céu.
Aí você olha embaixo da cadeira e ganha um carro. É assim que funciona no programa dela.
Tá certo.
Então, a Oprah no nono lugar.
Na oitava colocação, senhoras e senhores, Ayrton Senna
do Brasil! Tem que ter como leitazão, né? Brasil! E aí, logo em seguida. A gente não pode tocar a música aqui porque a Globo processaria a gente. Mas se a Globo comprar a Rede Geek, né? aí a gente pode começar a tocar essas músicas.
Mas acho que essa música não é da Globo, né?
É a Canção da Vitória, acho que é.
Essa música é do Roupa Nova.
Ah, você tá zoando.
É.
Então a gente tem que pedir pro Roupa Nova.
A gente pode contratar do Roupa Nova.
É, vamos ver. Eu ia fazer essa própria versão. A capela. Só que afinada, né, homem? Mas, cara, Ayrton Senna é um ídolo brasileiro e uma das principais figuras quando se pensa nos grandes brasileiros. Quem é um grande brasileiro, sabe? Figura fantástica. Tirando aqueles prêmios que o Silvio Santos fala, ó, quem é o grande brasileiro aí, sei lá, Gustavo Lima, brasileiro. Porque é quem tá na moda na época, né, que faz a votação. Nós temos vários ilustres brasileiros, mas eu acho que a referência do brasileiro ilustre, pelo menos pra nossa geração, é Ayrton Senna. E o cara é canhoto.
Não, cara, Ayrton Senna, ele não só como uma figura brasileira, mas a importância dele também pro esporte, né? Pro automobilismo, que marcou uma geração, que criou uma nova geração de pilotos que foram influenciados por ele. Então, Ayrton Senna que é tido como um dos maiores pilotos de todos os tempos da história da humanidade.
Ele é o maior.
O cara é fodástico. O cara é o rei de Mônaco.
Schumacher é bom, mas ele é melhor.
Ah, eu quero ver o Schumacher ganhar do Ayrton Senna em Mônaco. É impossível.
Agora é mesmo, no caso. Só competição dos dois já é impossível.
Não, mas diversos recordes de Ayrton Senna ainda não foram batidos.
Olha, então,
Ayrton Senna ainda tem que ser superado.
Mas não vai ser superado porque é o Ayrton Senna do Brasil. Sétima colocação! Aristóteles!
Com certeza você já ouviu falar de Aristóteles.
Você já xingou Aristóteles, pelo menos na aula? Puta merda!
Maldito Aristóteles.
Não queria ver isso.
Cara, mas assim, a gente ainda tá no começo, né, do top 10. Porque a gente ainda tá antes dos primeiros 5, né?
Ainda é o começo. E isso é começar com o pé esquerdo.
Meu Deus.
Mas ele é um dos principais filósofos da civilização ocidental. Aristóteles foi, obviamente, um grego, aluno de Platão, fundador da escola peripatética e do Liceu, além de ter sido professor de Alexandre o Grande. E Alexandre, no caso, era grande, pra ter grande até no nome.
Grande mesmo. Ah, mas o cara, velho, influenciou física, metafísica, poesia, drama, música, lógica, retórica, governo, ética, biologia, linguística, economia e até mesmo zoologia, senhoras e
senhores. Não, isso é apenas um terço dos estudos que ele fez, porque o cara nem separou todas as obras de sua vida. E isso é só o que a gente tem de referência dos tomos que sobreviveram aos séculos. As primeiras teorias científicas modernas, incluindo a circulação de sangue de William Harvey, a cinemática de Galileu Galilei, foram desenvolvidas em reação às teorias de Aristóteles.
O cara influenciou gerações e gerações de pensadores.
A álgebra só existe por conta do cara.
Só sei que todo mundo que tá ouvindo aqui estuda Aristóteles porque ele realmente é um canhoto que mudou muita coisa na humanidade.
E ele ele tá aqui, Mauri, por quê? Porque mais de 2000 anos depois da sua morte, a gente continua falando do cara. Cara é bom.
Cara é bom. E tá no top 10.
E é canhão.
Colocação, senhoras e senhores, vamos com Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart.
É quando a gente coloca Beethoven e Mozart, que não é difícil, né? A gente tá roubando aqui, que são dois em um. Mas é difícil falar qual dos dois que mais é mais representativo, né?
Beethoven ou Mozart? Mano, não dá, né? A gente resolveu roubar no jogo e colocamos os dois
em sexto
lugar pra, mano, não ter briga.
Não, são os dois canhotinhos da vez quando a gente fala de música clássica. E, cara, Beethoven, cara, é um dos pilares da música ocidental. Todo mundo já ouviu suas obras, mesmo sem saber que era a música do cara.
Não, e o cara é um compositor alemão, e a gente sabe quem é o Beethoven, pelo amor de Deus.
Se conta que ele é compositor da Quinta Sinfonia, Mauri.
Pa-pa-pa-pa!
Cara, não, realmente,
é marcante.
Todo mundo já fala, nossa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
É, preenche.
Ou assim como a Sonata ao Luar, que também está em diversos filmes, séries, é usada em todos os lugares.
Otto de Joy.
Isso sem contar a música do Gás também, né? Que é, também é dele. Não pagaram direito.
Também conhecido como For Elise.
Isso, mas é
a música do Gás.
É a música do Gás.
E aqui em São Paulo tem o Caminhão do Gás, tocava.
Chegou o Gás! Isso tudo sem contar que o cara é surdo, né?
Sim.
Mas ele ficou surdo um pouco mais tarde, mais velho, né? Com 60 anos. Mas, pelo amor de Deus...
Ele não parou de compor. Não,
ele continuou compondo mesmo surdo. O cara é um gênio, é um gênio.
Cara, o cara, pra poder compor música sem ouvir o que tá compondo, só sentindo a música e lembrando, né? A partir de sentir os sons e falar, ah, eu sei como é que funciona aqui a matemática, o negócio. Ele tem que ser muito gênio.
E a mesma coisa o austríaco Mozart. O cara imortalizou a era digital com as suas músicas em todos os celulares, né, mano?
É, ele é, até mesmo a própria a base do Brilha, Brilha, Estrelinha do Mozart.
O cara realmente é fenomenal.
Requiem é fantástico. Nossa senhora, que música.
E pra quem nunca assistiu, fica aí a recomendação. Veja o filme que conta a história, né, de Mozart. Filme Amadeus, que é ótimo.
É longo.
É longo, mas é bom.
É bom.
Mas
é longo.
É longo.
Se prepara. Cara, Beethoven, Mozart, parabéns. Os canhotes que ajudam a levantar a nossa moral.
É isso aí, estão no sexto lugar.
Na quinta colocação, One More Thing com Steve Jobs.
É lógico que Steve Jobs está nessa lista.
Cara, o gênio visionário da Apple, o homem com o maior campo de distorção da realidade que eu já vi na vida. Steve Jobs era canhoto.
Olha só, esse cara que ajudou a construir a computação moderna.
Exatamente, pra quem não sabe, né, ele não é só um dos fundadores da Apple e o gênio visionário que fez a Apple não só nascer, mas depois, principalmente da década de 90, né, reganhar o espaço, revolucionou o mercado de telefonia com o iPhone, os smartphones, né, e toda a nova geração de dispositivos que a gente tá habituado a utilizar hoje em dia, mas é o cara que tem a visão de, e teve a sacada, a visão, um dos principais gênios que desenhou como a computação pessoal poderia ser mais simples pro usuário. De não exigir, sei lá, você ter um PhD de engenharia pra fazer uma planilha no seu computador.
Steve Jobs, que percebeu que podia fazer tudo isso e cobrar o preço que ele quisesse.
Exatamente. E é por isso que é uma das empresas mais ricas do mundo, né?
Se não é a maior.
É, né? Não, e eu sou um grande fã da Apple, assim, como sou grande fã de várias marcas de tecnologia, né? Como a gente tem programa de tecnologia, fica complicado falar isso. Mas sou um grande fã da Apple, sou um grande fã de Samsung, de LG, de Xiaomi, eu gosto de todas as marcas. Mas a representatividade do Steve Jobs, de acompanhar as apresentações dele, cara, a biografia dele é fantástica. Acho que apesar dele ter a sua fase escroto aí, até quando a Apple quase faliu, quando ele foi expulso da própria empresa e depois foi chamado de volta, o cara criou a Pixar, Mauri. O cara criou, não criou, tá? Mas ele é um dos fundadores da Pixar e ele morreu, um dos donos da Disney. Assim, o cara fez tudo. Pensa num cara que fez quase tudo. Steve Jobs, de hippie muito louco a um dos maiores bilionários do mundo.
4 colocou colocação, vamos com o Neil Armstrong.
Você tá falando do músico ou do astronauta?
Dessa vez estamos falando do astronauta.
Sim, teoricamente, o primeiro homem a pisar na Lua.
Teoricamente, o primeiro homem a pisar na Lua. Sim, ele colocou o pé esquerdo primeiro em solo lunar.
Caramba, mais uma vitória pros canhotos. Agora eu acredito no pouso da Lua.
É verdade.
E justamente porque ele é canhoto, então ele resolveu pisar com o pé esquerdo.
O segundo homem na Lua foi o primeiro destro.
Você tem uma noção da representatividade disso?
É importante. É um pequeno passo para um homem, um grande salto pros canhotos.
Tá certo, pelo amor. Você tá aí na sua história, né? Falou, caramba, eu sou canhoto assim como o primeiro homem à Lua. Show de bola.
Cara, fantástico. E, obviamente, né, um ser humano que entrou pra história, não só, óbvio, pelo pouso na Lua, mas a partir disso, em 1969, ficou registrado. Porque é o primeiro ser humaninho que pisou em outro astro, em uma outra maçaroca de matéria fora do planeta Terra. Que genial. E ele era um canhoto.
Se isso não é ser famoso, eu não sei
o que é. É verdade, o cara ganhou a moral aí.
Terceira colocação, vamos com Marie Curie.
Oh, essa mulher é fenomenal.
A mãe da radioatividade, pesquisadora importantíssima para o desenvolvimento científico da humanidade na virada do século XIX para o século XX, tem um nome complicado. O nome dela é Marie Skłodowska Curie, mais conhecida como Marie Curie, que era uma física e química polonesa naturalizada francesa e que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, sendo também a primeira e única a receber o Prêmio Nobel duas vezes, o de Física em 1903 e o de Química em 1919.
Curie também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris e os seus estudos criaram toda uma nova área de pesquisa científica, técnicas para isolar isótopos radioativos e a descoberta de dois elementos químicos.
O polônio, né, ganhou o nome em homenagem a seu país natal, e o rádio.
E durante a Primeira Guerra Mundial, ela, Marie Curie, desenvolveu unidades de radiografia móvel para fornecer serviços de raio-x a hospitais de campanha. Graças a essa mulher espetacular, esse ser humano genial, essa canhota no nosso time, Mauri!
Ela que mudou completamente a maneira como nós examinamos os pacientes. Como a gente consegue enxergar dentro do corpo humano sem sair cortando tudo. Ela é que fez com que a gente saísse da Idade Média da medicina.
Que mulher foda!
E em 4 de julho de 1934, Marie Curie se tornou a primeira mulher a ser sepultada por seus próprios méritos no Panteão de Paris.
Na segunda colocação, vamos com Leonardo da Vinci.
É isso aí. Leonardo da Vinci é canhoto. Próximo.
Não tem o que falar.
Acabou, né?
Leonardo da Vinci.
A gente tá falando.
Fala um destro melhor do que Leonardo da Vinci. E ele é o top 2,
velho. Tem mais um acima, mano.
Pelo amor de Deus.
Quem fala pode estar acima?
Um destro que é mais importante pra humanidade do que Leonardo da Vinci.
Vamos lá.
Não dá. Não dá. De bate pronto, eu duvido que você consiga falar.
Se você nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci,
gente,
é um dos caras que dominou diversas áreas ao mesmo tempo.
E se você quiser saber mais sobre polimatia, que é o nome dessa característica dos seres humaninhos, tem um episódio do nosso podcast aqui da Rede Geek, o Eu Não Acredito, exclusivo pra você saber mais sobre a polimatia. É muito sobre essas pessoas que, os polímatas, que dominam várias áreas de conhecimento.
É, e aí, meu, o cara manjava de ciência, matemática, era engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico.
Ele é o homem da renascença, Mauro.
O cara criou diversos conceitos como o do helicóptero, o do submarino, do tanque de guerra.
Tudo isso no século XVI.
Pelo amor de Deus. Isso é muito doido.
Pelo amor de Deus. O cara criou a Mona Lisa, tá?
La Gioconda.
Pelo amor de Deus. Uma das pinturas mais famosas de todos os tempos.
Aí muita gente tava imaginando, tipo, nossa, Leonardo da Vinci, ele é o primeiro, né?
Quem que sabe, manja dos rolê, conhece o Leonardo? Tá,
se ele tá em segundo, quem que é o primeiro?
Recapitulando.
você que está olhando com raiva para sua mão esquerda, falando, por que que eu não sou canhoto? E até se esqueceu de onde a gente começou esse top 10, fique tranquilo, porque a gente tem o Recapitulando.
Décima colocação, Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.
Nove.
Na nona colocação, Oprah Winfrey, a musa da televisão americana.
Oito.
Na oitava colocação, Ayrton Senna,
do Brasil.
Sete.
Sétima colocação, Aristóteles.
Seis.
Na sexta colocação, Beethoven e Mozart.
Sim, roubamos, colocamos dois,
né? Mas é isso aí, então, top 11 esse.
Cinco.
Na quinta colocação, Steve Jobs.
Quatro.
Na quarta colocação, Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua.
Isso aí, pra deixar bem claro, é o astronauta e não o músico, né?
Três.
Na terceira colocação, Marie Curie,
a vencedora de dois Nobel, que mudou a ciência.
Dois.
Na segunda colocação, Leonardo da Vinci,
o homem, o gênio, o mito, o canhoto. Quando você pensa em um homem inteligente, quando você pensa no nome de um ser humano inteligente, você pensa em quem? Albert Einstein!
É, realmente, acho que... Não sei se o Albert Einstein é mais inteligente do que o Leonardo da Vinci.
Mais famoso, né? Porque é muito complexa essa situação de...
Medir a inteligência.
Medir a inteligência, é muito complicado. Mas Albert Einstein é um dos físicos, um dos cientistas mais pops de todos os tempos. Ele é tão icônico que até a sua silhueta é facilmente reconhecida por conta daquele cabelão boido que ele utilizava. Ah, né? Ele é o Pikman do mundo real.
E aquela foto dele com a língua de fora.
É, né? Muito bom, cara. E assim, você obviamente já deve saber sobre a teoria da relatividade geral, que é um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. E obviamente a famosa fórmula da equivalência massa-energia, ou seja, E igual a MC ao quadrado. Mas, um fato curioso, que talvez nem todos saibam, é que o prêmio Nobel que Einstein ganhou, foi entregue, né, em 1921, foi por conta das suas contribuições à física teórica, e especialmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, o que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica, que é todo o rolê, né, da física atual.
O cara definiu os caminhos da física atual, pelo amor de Deus, o cara é fodão.
E o Einstein é uma daquelas figuras capaz de moldar incontáveis vidas, seja direta ou indiretamente. Desde estar nos Estados Unidos viajando quando o terceiro Reich foi estabelecido na Alemanha, o que fez com que o cientista permanecesse nos Estados Unidos e se naturalizasse americano depois, passando por diversas palestras ao redor do planeta e até sugerir ao presidente americano da época, né, o Roosevelt, que começasse um projeto atômico por conta das pesquisas da Alemanha nazista, o que, obviamente, encaminhou os Estados Unidos pro projeto Manhattan e as duas bombas jogadas no Japão. O cara mudou a maneira como a humanidade enxerga a física e, além de tudo, participou de um momento histórico extremamente marcante da nossa realidade ocidental.
Que não necessariamente é positivo, mas estava lá.
Não, é o canhoto, é um gênio e é famoso. Popstar.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martins. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni, a arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.